Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós hoje estamos a meditar no livro da 2 Reis e estamos no capítulo 9. Eu gostaria hoje de começar logo a olhar para estes textos bíblicos. Vamos ver aquilo que Deus tem para nos ensinar neste dia. Diz então assim a palavra de Deus no capítulo 9, no verso 1. Diz assim: entretanto, Eliseu tinha mandado chamar um dos jovens profetas para lhe dizer: prepara-te para ires a Ramote-Gileade. Pega nesta almotelia e vai ter com Jeú, o filho de Josafá e neto de Ninsi. Depois chama-o à parte, longe dos que te rodeiam, e derrama o óleo sobre ele. Diz-lhe que o Senhor o unge para que seja rei de Israel. Em seguida foge depressa, porque corres perigo de vida. O jovem assim fez, como lhe foi mandado. Quando chegou a Ramote-Gileade, foi ter com Jeú, que estava sentado com os oficiais do exército à sua volta, e disse-lhe: tenho uma mensagem para ti, senhor. Mas para qual de nós? Perguntou Jeú. Para ti, capitão. Jeú levantou-se, deixou os outros, entrou nos seus aposentos, e o moço, o profeta, derramou sobre ele o óleo, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: unge-te rei de Israel, o povo do Senhor. Temos aqui este texto bíblico que fala de Eliseu, que envia um jovem profeta a ungir Jeú como rei sobre Israel. Pergunta é, mas por que razão é que Eliseu terá enviado um jovem a desempenhar uma missão tão importante? Porquê que não foi ele próprio fazer a missão? Eu creio que foi uma questão de estratégia. Se ele fosse, seria facilmente reconhecido e talvez o tentassem impedir de cumprir esta missão. Por essa razão, Eliseu escolheu então um jovem que pudesse passar facilmente desapercebido pelo exército, pelas pessoas que estavam ali, e dessa forma pudesse chegar até Jeú para o ungir como rei em Israel. Ele foi então até Ramote-Gileade, e depois de ter sido ungido como rei, Jeú recebeu esta orientação e cumpriu de imediato a tarefa que Deus tinha para ele. Então ele se retira. Vamos continuar a ler o texto da palavra de Deus. Deverás destruir a família de Acabe. Vingarás a morte dos meus profetas e de todo o resto do meu povo, que foi assassinado por Jezabel. Toda a família de Acabe deverá ser varrida da terra, todos os homens, sejam eles quem forem. Destruirei a família de Acabe, tal como destruí a família de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão a Jezabel, a mulher de Acabe, em Jezreel, e não haverá ninguém que a enterre. Depois de dizer isso, abriu a porta e fugiu a correr. Jeú voltou para junto dos seus amigos, os quais lhe perguntaram: há alguma novidade? O que é que esse maluco te veio dizer? Vocês sabem muito bem quem ele era e o que queria, respondeu Jeú. Não sabemos. Diz lá o que é que era. Ele contou-lhes que o profeta dissera e que o tinha ungido rei de Israel. Os outros, sem perder tempo, puseram as suas capas sobre os degraus de casa e mandaram tocar as trombetas e gritar: Jeú é rei! Vemos aqui esses homens que estão ali e rapidamente assumem que Jeú realmente passa a ser o rei em Israel. Este homem chamado Jeú foi usado por Deus para, de alguma forma, pôr ordem na nação de Israel. Deus havia prometido que Acabe e a sua família não continuariam dessa forma a destruir a nação de Israel. E Jeú seria então esse elemento que iria travar Acabe de continuar a maltratar a nação. O verso 14 nos diz: foi assim que Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, se revoltou contra o rei Jorão. Este tinha estado em Ramote-Gileade, defendendo Israel contra as forças do rei Azael, da Síria. Mas fora para Jezreel com o fim de se restabelecer dos ferimentos recebidos. Visto que me querem como rei Israel, disse Jeú para os homens que estavam com ele, não deixem que ninguém escape da cidade e vá dizer para Jezreel o que fizemos. Jeú saltou para um carro de combate e dirigiu-se ele próprio a Jezreel para se encontrar com Jorão, que se encontrava de cama ainda ferido. Também o rei Acasias de Judá ali estava, pois tinha ido visitá-lo. O sentinela sobre a torre da povoação viu a Jeú e os seus companheiros aproximarem-se e gritou: está a chegar um grupo de gente. Manda um cavaleiro que vá ver se são amigos ou inimigos, disse Jurão. E saiu a ter com eles um homem a cavalo. O rei mandou perguntar se vêm como amigos ou como inimigos. Perguntou o cavaleiro a Jeú: vêm com intuitos de paz? Jeú replicou: o que é que tu entendes acerca de paz ou de guerra? Passa já para trás de mim. O vigia mandou de novo recado ao rei, dizendo-lhe que o mensageiro enviado ao encontro dos outros não tinha regressado. O rei mandou outro cavaleiro, que lhe perguntou, da mesma forma, se vinham como amigos ou como inimigos. Que história é essa de amigos ou inimigos? Passa já para trás de mim, respondeu Jeú. Também este lá ficou. Exclamou o sentinela: deve tratar-se de Jeú, pela forma como se aproxima furiosamente. Depressa, preparem-me o meu carro, mandou o rei. E logo saiu, em companhia de Acasias, ao encontro de Jeú. Encontraram-no com ele no campo de Nabote. E Jurão perguntou: vens como amigo, Jeú? Respondeu Jeú: como pode haver amizade enquanto a depravação de Jezabel continua aqui à vista de toda a gente? Vemos aqui que este homem chamado Jeú é um homem bastante sanguinário, um homem violento. E a sua violência é usada para pôr ordem em Israel. Os descendentes de Acabe e Jezabel vinham continuamente a manter uma certa corrupção em Israel, uma depravação. O povo mantinha-se constantemente num ambiente de idolatria, de imoralidade. E, de alguma forma, esta situação desagradava completamente a Deus. Deus não permitia mais que Acabe, Jezabel e os seus descendentes continuassem a praticar imoralidade, feitiçaria, idolatria, corrupção, de uma forma impune em toda a nação. A paz era necessária ser estabelecida, e para isso era necessário que houvesse uma justiça, houvesse estabelecimento de uma atitude no meio da nação de Israel, fosse cortado, como se costuma dizer em bom português, o mal pela raiz. E era exatamente isso que Jeú iria fazer. O verso 23 nos diz: Jurão fez meia volta com o seu carro, gritando enquanto fugia: traição, Acasias, atraiçoaram-nos! E Jeú retesou com toda a força o seu arco e atirou-lhe uma flecha, que o apanhou entre as espáduas. Com o coração perfurado, logo caiu do carro para o chão morto. Jeú disse para Bidcar, seu assistente: lança-o aí para o campo de Nabote, porque uma vez que nós vínhamos atrás do seu pai Acabe, o Senhor me revelou esta profecia: dar-lhe-ei aqui mesmo, neste campo de Nabote, a paga do assassínio de Nabote e de seus filhos. Por isso, deixo-o para a ex-propriedade de Nabote, tal como o Senhor disse. Entretanto, Acasias, o rei de Judá, fugira pelo caminho que vai para Bet-Hagá. Mas Jeú foi atrás dele, gritando: matem-no, matem também esse! E, com efeito, mataram-no no seu carro, no lugar em que o caminho sobe para Cur, perto de Ebulão. Conseguiram mesmo ir até ao Megido, mas acabou por morrer ali. Os seus oficiais levaram-no no carro para Jerusalém, onde o enterraram no cemitério real. Aqui vemos o cumprimento da sentença que Deus havia dado a Jezabel e a Acabe. E o verso continua no verso 30, capítulo 9 deste segundo livro de Reis. Quando Jezabel ouviu que Jeú tinha vindo a Jezreel, arranjou-se toda, pintou os olhos, penteou-se e foi sentar-se a uma janela. Na altura em que Jeú regressava e entrava pelo portão do palácio, ela gritou-lhe: então, já estás satisfeito, tu, ó filho de Zenri, que mataste o teu senhor? Ele olhou para cima e viu-a na janela e respondeu-lhe: o que eu quero agora saber é quem está do meu lado. Nessa altura, dois ou três eunucos que se encontravam ali de perto de Jezabel olharam para ele. E Jeú gritou-lhes: atirem-na daí abaixo. Eles empurraram-na da janela abaixo e, ao esmagar-se no solo, o sangue espirrou nas paredes e sobre os cavalos. Estes, chitados, esmagaram-nas com as patas. Jeú entrou no palácio para comer, mas mais tarde disse: que alguém vai enterrar essa mulher maldita, porque sempre era filha de um rei. Contudo, quando foram buscar o cadáver, apenas acharam a caveira, os pés e as mãos. Regressando a dar conta disso, Jeú reconheceu foi justamente o que o Senhor afirmara que havia de acontecer, e disse isso a Elias, que os cães comeriam a sua carne e que o seu corpo seria lançado como esterco no campo, sem que ninguém pudesse reconhecer que era ela própria. Vemos realmente este fim dramático e bastante triste para esta mulher, mas realmente ela tinha agido de uma forma tremenda. Muitas vezes nós ficamos horrorizados com estes relatos que acabamos de ver aqui nos textos bíblicos. São bastante dramáticos, muito pormenorizados também. Mas ao mesmo tempo, nós quando lemos outros textos e vemos Jezabel e Acabe a praticarem atos bastante bárbaros, nós dizemos, deveria de haver justiça. E quando a justiça é feita, nós ficamos horrorizados com a justiça. Realmente, Jezabel era uma mulher muito cruel. Ela matou praticamente todos os profetas de Deus, matou aquele homem Nabote, mandou matar também os seus familiares para que simplesmente o seu marido pudesse ficar com aquele terreno. E ela era uma mulher realmente com um coração terrível. E Deus a remove assim da nação de Israel para que as atrocidades que ela havia cometido pudessem terminar. Assim chegamos ao capítulo 10 do segundo livro de Reis e diz assim a palavra de Deus. Jeú escreveu uma carta ao conselho da cidade de Samaria, aos aios dos 70 filhos de Acabe, que viviam todos ali, e ainda ao conselho de anciãos de Jezreel. Após recepção dessa missiva, escolheram o melhor dos filhos de Acabe para ser rei. Preparem-se para lutar a favor do seu trono, porque vocês têm carros de combate, cavalos, armamento e uma cidade fortificada. Mas eles estavam demasiado atemorizados para o fazer. Nem dois reis poderiam enfrentar-se com um indivíduo como estes, diziam eles. Que vemos nós de fazer? Então o administrador do palácio, juntamente com o governador da cidade, mais os conselheiros municipais e os aios dos filhos de Acabe, enviaram-lhe uma mensagem. Jeú, nós somos teus servos e faremos tudo o que nos mandares. Resolvemos que sejas tu o nosso rei, em lugar de um dos filhos de Acabe. Jeú respondeu com esta outra mensagem. Se estão do meu lado e se estão dispostos a obedecer-me, tragam-me a cabeça dos filhos do vosso senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Estes 70 filhos de Acabe viviam nas casas dos responsáveis da cidade onde tinham sido educados desde a sua meninice. Ao receberem a mensagem de Jeú, todos os 70 foram mortos e as suas cabeças embaladas dentro de um cesto e enviadas a Jeú, que se encontrava em Jezreel. Avisado de que as cabeças tinham chegado, mandou que fizessem um monte delas à entrada da cidade e as deixasse lá até à manhã seguinte. No dia seguinte, cedo, saiu e foi falar à multidão, que entretanto já se tinha aglomerado ali. Vocês não têm que sentir remorsos de nada, disse-lhes. Fui eu que conspirou contra o meu senhor e o matou. No entanto, não fui eu a quem lhes matou os filhos. Foi o senhor quem o fez, porque tudo quanto ele diz se realiza. Ele declarou através do seu servo Elias que isto haveria de acontecer aos descendentes de Acabe. Jeú matou posteriormente todo o resto da família de Acabe que vivia em Jezreel, assim como todas as figuras importantes do seu pessoal administrativo, amigos íntimos e sacerdotes privados, de forma que não ficou ninguém que se tivesse relacionado de uma forma mais íntima com Acabe. Depois, Jeú partiu para Samaria e estabeleceu-se aí. Mas antes, passou a noite numa estalagem para pastores, que se encontrava no caminho. Enquanto ali estava, viu um homem que era irmão do rei Acasias de Judá. Quem são vocês? Perguntou-lhe. Somos irmãos do rei Acasias. Vamos a Samaria visitar os filhos do rei Acabe e da rainha Jezabel. Apanhem essa gente, gritou Jeú para os seus homens. Levem-nos para a cisterna junto à casa da Tosquia e ali os matou também a todos. Eram 42. Vemos esta história mais uma vez e vemos o caráter de Jeú. Por um lado, Jeú era um homem extremamente sanguinário. É verdade que Deus queria terminar com o mal em Israel, queria terminar com as atitudes de Acabe e Jezabel. Mas é verdade também que Jeú foi longe demais nesta sua ação. Deus, por um lado, queria travar a ação de Acabe e Jezabel e, é verdade, os seus descendentes, mas ele matou toda a gente, administradores e pessoas que estavam, de alguma forma, ligadas a esta família. E, por um lado, ele estava, digamos assim, a tentar encobrir os seus atos como se fosse Deus que o mandasse fazer estas coisas. E é assim que muitas vezes nós fazemos. Deus manda-nos fazer uma determinada coisa, nós fazemos diferente daquilo que Deus nos mandou, e depois dizemos, mas foi Deus que nos mandou fazer assim. E Jeú estava a ter esta atitude. Então o texto bíblico que ele usava era este com frequência. Encontramos-lo no capítulo 10, no verso 10. Foi o Senhor quem o fez, porque tudo quanto ele diz se realiza. Ele declarou através do seu servo Elias que isto acontecer aos descendentes de Acabe. Então temos aqui a atitude de Jeú a tentar se escudar, por um lado, naquilo que era a palavra de Deus. Ele sabia que aquilo que Deus diz acontece. Como diz o texto bíblico, a terra e o céu passarão, porém as minhas palavras não passarão. E de alguma forma ele estava a tentar justificar todos os outros atos que ele cometia, que não estavam debaixo da orientação de Deus, desta forma. Esperemos que cada um de nós não faça o mesmo. O livro de Reis continua, neste capítulo 10, no verso 15, a dizer: ao deixar a estalagem, Jeú encontrou-se com Jonadab, o filho de Recab, que vinha justamente ao seu encontro. Depois de se terem cumprimentado, perguntou-lhe Jeú: és tão leal para comigo como eu sou para contigo? Sou sim, respondeu Jonadab. Dá-me então a tua mão. E fê-lo subir para o seu carro real. Vem comigo, continuou ele, e verás quanto eu fiz para o Senhor. E assim Jonadab foi com ele. Quando chegou a Samaria, matou todos os parentes próximos de Acabe que ali viviam, tal como o Senhor tinha predito pela boca de Elias. Mais uma vez, continuamos a ver a ação de Jeú. Acabe tinha, de facto, uma família bastante grande, e a palavra de Deus foi-se cumprindo em todos os atos de Jeú neste caso. A Bíblia nos revela muitas maneiras que Deus é um Deus essencialmente de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. Mas ao mesmo tempo não podemos continuar ad eterno a provocar a ação de Deus, a fingir que não ouvimos Deus, a fingir que Deus não é um Deus justo. Chega uma altura em que Deus diz basta, e Deus aplica a sua justiça. O verso 18 ainda diz: Jeú convocou uma grande assembleia dos habitantes da cidade e disse-lhes: Acabe pouco serviu a Baal. Eu, sim, é que hei de prestar culto convenientemente. Mandem juntar todos os profetas e sacerdotes de Baal. Chamem todos os seus adoradores. Vejam lá que não falte ninguém, porque pretendo fazer um grande sacrifício ao Deus Baal. Quem faltar deverá morrer. Mas é que Jeú dizia isto com astúcia. O seu plano era liquidá-los a todos. Enviou, pois, os mensageiros por toda a terra de Israel, convocando os adoradores de Baal. Estes vieram sem falta nenhuma, enchendo literalmente todo o templo do seu ídolo. Jeú deu ordem ao chefe do guarda-roupa deles, dizendo: quero que todas as pessoas tenham vestida a túnica sacerdotal. Depois, acompanhado de Jonadab, o filho de Recab, entrou no templo e falou à multidão: certifiquem-se de que aqui não está mais ninguém além dos adoradores de Baal. Não deixem entrar ninguém que adore o Senhor. Quando os sacerdotes começaram a oferecer os sacrifícios e ofertas queimadas, Jeú cercou o edifício com 80 dos seus homens e disse-lhes: vão lá dentro e matem-nos todos. Se deixarem escapar alguém, terão de pagar isso com a vossa própria vida. Eles entraram e assassinaram todos os indivíduos que se encontravam, lançando os seus corpos para o exterior. Após isso, penetraram no interior do templo e derrubaram o pilar usado para a adoração de Baal, queimando-o. Derrubaram o edifício e transformaram as ruínas em latrinas, permanecendo assim até o dia de hoje. Dessa forma, Jeú liquidou todos os vestígios do culto de Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro que se encontravam em Betel e em Dan. Esses bezerros tinham sido o grande pecado de Jeroboão, filho de Nabate, porque levou todo o Israel a pecar. Posteriormente o Senhor disse a Jeú: fizeste bem em seguir as minhas instruções, destruindo a dinastia de Acabe. Por isso farei com que o teu filho e o teu neto e ainda o teu bisneto sejam reis em Israel. No entanto, Jeú não seguiu o caminho do Senhor Deus de Israel com todo o seu coração, porque continuou a prestar culto aos bezerros de ouro que Jeroboão mandara fabricar e que tinha feito cair Israel em grande pecado. Vemos aqui que, por um lado, Deus havia dado instruções a Jeú e, por isso, ele, de alguma forma, seria recompensado. Os seus filhos continuariam a governar Israel. Por outro lado, ele não tinha inteireza de coração. Ele não estava a seguir a Deus com todo o seu coração. E isto é realmente algo que Deus não se agrada. Infelizmente, muitas vezes, há pessoas que estão dispostas a servir a Deus, mas não entregam todo o seu coração nas mãos de Deus. Dizem, ok, eu dou esta área da minha vida, mas a outra não dou. E a palavra de Deus nos mostra que o grande mandamento é exatamente amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Este é o grande mandamento de Deus. E nós devemos pegar nele e aplicá-lo à nossa vida. Eu espero que no próximo programa nós possamos continuar juntos a olhar para os textos da Bíblia e perceber aquilo que Deus tem para nos ensinar. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.